Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar sobre as eleições da pandemia, com o advogado Hélio Silveira e o assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo, Igor Pantoja.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Marcada para novembro, as eleições municipais serão realizadas em meio a duas crises. Uma sanitária, causada pelo coronavírus, e a outra na política brasileira. Ataques à democracia, à imprensa e a ameaça das fake news pautam as eleições de 2020 para as prefeituras e câmaras municipais de todo o país. Como acontece toda semana, nós contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hélio Silveira é advogado graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, membro do Conselho da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Igor Pantoja é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutorando em Sociologia no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo. Agradeço a presença dos dois aqui no Olhar da Cidadania. Uma pesquisa realizada pelo Ibope em parceria com a Unicef revelou que 9 milhões de brasileiros deixaram de realizar alguma refeição por falta de dinheiro. Com tantas urgências, como essa população vai se preocupar com as eleições, em pesquisar candidatos e principalmente ir e votar? Além de contar com o componente da atuação das milícias nas eleições que aconteceram em 2018 e que deve acontecer esse ano. Temos também uma outra novidade, os Guardiões do Crivella, no Rio de Janeiro, que são um grupo de servidores públicos que impedem o trabalho da imprensa e ameaçam a população que reclama dos serviços municipais. A nossa democracia está ameaçada, Hélio?
Democracia, talvez o Igor possa falar melhor que eu, mas democracia é um processo em constante construção, em sempre aperfeiçoamento. Eu não diria que está ameaçada, nada disso. E é fundamental, para responder a sua primeira indagação, Joel, o seguinte: 9 milhões de brasileiros passaram fome, como você apontou, né? Não fizeram uma refeição. Isso demonstra como é essencial, como são essenciais as eleições, tá certo? Democracia é essencial. E a partir dela que você vai poder começar a vislumbrar correções para que 9 milhões de pessoas não passem fome. Não há outra alternativa para isso, senão através da democracia e do chamamento ao processo eleitoral. Então, e é fundamental que, mesmo diante das dificuldades que se apresentam, que se tenha eleições. Veja só, não se cogita, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em adiar eleições. As eleições vão ocorrer. Então, isso é democrático, é fundamental, é importante. Não consigo visualizar não ocorrer as eleições.
Você concorda com Hélio, Igor?
Várias novidades, nem sempre muito boas, na democracia recente brasileira, né? Isso que você acabou de falar mesmo do caso do Guardiões do Crivella, por exemplo, ou então os repetidos ataques que a gente vê, né, que estão vindo do governo federal, em algumas ocasiões muito inesperadas, são, enfim, muito surpreendentes. E, na verdade, o que a gente tem visto também por parte da sociedade civil, como a Rede Nossa São Paulo, né, tem sido chamada à ação, junto com outras instituições, muito fortemente no último período, é essa resposta, né, essa capacidade de resposta que a sociedade civil vem demonstrando a esses ataques. Então, eu acho que tem essa parte do funcionamento das instituições que o Hélio mencionou, mas também, claro, né, muito respaldado e muito provocadas ali, muitas vezes, pela sociedade civil. Então, acho que essa força que a gente tá vendo agora, até de maneira também surpreendente, essa força, a pujança, de alguma maneira, da sociedade civil brasileira, Eu acho que é um fator que tende a incrementar a nossa democracia também, né? Inclusive com reivindicações de ampliação de segmentos, né, sempre prejudicados pela nossa desigualdade. Então, a questão agora da proporcionalidade da aplicação dos fundos eleitorais e partidários para candidaturas negras. Então, esse tipo de iniciativa, eu acho que fortalece e amplia a nossa democracia, né? Ainda que seja num momento conturbado, mas eu acho que não é a democracia em si que corre o risco. Se a gente não estiver atento, é possível que a gente possa correr algum risco, sim. Mas não, acho que nesse momento ainda não é o caso.
Hélio, vivemos um retrocesso político e social no país. Como motivar a população em votar nas eleições municipais?
Esse é o desafio dos candidatos, por isso que nós temos propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral é destinada justamente a isso, a de você identificar o retrocesso político-econômico e propor saídas. Há uma crítica muito grande ao trabalho do marketing político, das campanhas eleitorais, tenta-se diminuir esse espaço de realização de propaganda eleitoral, mas é justamente através da propaganda que em si contém o elemento de debate eleitoral é que se pode propor saídas alternativas no país, né? Então, através do confronto de ideias entre os partidos e candidatos, ainda que isso esteja um pouco, vamos dizer assim, idealizado, né? As entidades são importantes, há uma representação, uma voz da sociedade um pouco maior, movimentos muito maiores, os partidos se inserem nisso, né, nesse processo. Mas através da propaganda eleitoral e do debate é que você vai construir um espaço para pensar em alternativas. É preciso que tenha esse espaço de propaganda, é preciso que tenha esse espaço de debate e que isso seja preservado para permitir que o cidadão, a cidadã que está lá envolvida com seus afazeres na luta pela sobrevivência, possa despertar para esse pro processo eleitoral e para as escolhas, né? É verdade que existe milícias, é verdade que existe guardiões, é verdade que existem esses ataques democráticos, mas através das entidades da sociedade civil, de uma imprensa livre, debate eleitoral, elas podem vir à tona, podem ser expostas e podem ser corrigidas. Eu sou pessimista enquanto o dado da realidade é ruim, mas a gente tem que ter um pensamento otimista de que possa melhorar.
Igor, nós vivemos um clima de ódio, de polarização nas redes sociais. Como motivar a população a votar nesse ambiente?
Não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe que em meio a essa pandemia também, né, a gente já estava vivendo um contexto polarizado, como você falou. Eu acho que nesse contexto de pandemia isso bagunçou muito mais a vida das pessoas de maneira muito direta, né? Inclusive, enfim, com a morte ali, essa convivência com o vírus e a questão da sobrevivência, o trabalho, acho que deu uma bagunçada ali na vida das pessoas. Mas o nosso objetivo, quando a gente lançou essa campanha Eleições Seguras, era exatamente tentar garantir um pouco essa normalidade da vida democrática, talvez com algumas aspas aqui nessa expressão, mas era um pouco falar, olha, a gente está vivendo um contexto conturbado, mas a gente adiar as eleições, ou unificar essas eleições de 2022, como começou a ser falado lá em março, isso era um risco muito grande, e aí a gente não teria muito como prever o que ia ser da nossa democracia e da própria vida cotidiana das pessoas, caso a gente não tivesse mais um contexto democrático, né? Então, tem um impacto muito direto na vida das pessoas. A gente tem a normalidade ali da votação, da troca, né, dos eleitos. É difícil pensar numa motivação para ir votar que não seja exatamente essa conexão muito direta entre o efeito muito concreto da ação do Estado, da ação do governo sobre a vida das pessoas. Então, a eleição para a gente, e é o que a gente quer tentar transmitir também, é o momento de você avaliar essas gestões, avaliar como é que está, como é que o Estado tem cumprido o seu papel ali, né? Então, traduzir isso de diferentes maneiras, acho que é o X da questão, mas a mensagem geral é essa. Então, é um momento em que você vai avaliar se você quer que continue do jeito que está, se você quer que a coisa mude. Então, é chamar essa importância desse momento para a vida da pessoa diretamente, não só para a democracia como uma abstração, né?
Vai Levando, uma música de Chico Buarque e Caetano Veloso, é uma música que foi composta por Chico Buarque e Caetano, como eu disse. A letra traz uma mensagem de persistência e diz que, apesar de todas as dificuldades, a gente vai levando.
Bem, acho que a canção tem uma certa, uma rara parceria entre Caetano e Chico, mas ela tem uma certa ambiguidade, né? Ela vai levando, pode ser no sentido ruim, ou pode ser de uma resiliência, né? Vamos lutando contra, mesmo que apesar de tudo isso, vamos levando.
Mesmo com todo emblema, todo sistema, todo problema, toda Ipanema, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa gema. Mesmo com nada feito, com a cara escura, com nó no peito, com a cara dura, não tem mais jeito, a gente não tem cura. Mesmo com toda via, com todo dia, com todo ia, todo não ia, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa guia. Mesmo com toda a fama, com toda a brama, com toda a cama, com toda a lama, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama. Mesmo com todo emblema, todo sistema, todo problema, toda Ipanema, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa gema. Mesmo com nada feito, com a sala escura, com nó no peito, com a cara dura, não tem mais jeito, a gente não tem cura. Mesmo com toda via, com todo dia, com todo ia, todo não ia, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa guia.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre as eleições na pandemia, com o advogado Hélio Silveira e o assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo, Igor Pantoja. Enquanto o Brasil atingia a marca de 100 mil mortos pela Covid-19, uma pesquisa do Datafolha revelou que 37% dos brasileiros consideravam o governo de Bolsonaro ótimo ou bom, sendo a melhor avaliação desde 2019. No momento, o presidente se coloca longe das disputas municipais, já que seu partido, o Aliança pelo Brasil, não se consolidou a tempo de lançar candidatos, deixando seus eleitores e militantes conservadores sem direção. O que significa realizar uma eleição durante um governo como o do presidente Jair Bolsonaro?
É verdade que o presidente da República tem um índice de aprovação de 37%, em alguns lugares até 40%. Tem uma aprovação muito grande, que pode ser fruto aí das medidas emergenciais adotadas, né? Do auxílio emergencial adotado. Mas ele sempre teve uma base construída nas redes sociais em torno de 25%. É uma base que ele nunca baixou dessa base, que são um pessoal nas redes sociais. Mas a gente também precisa estimar, a gente, na verdade, superestima o alcance das redes sociais. Ela é importante, ela é significativa, ela vem crescendo de eleição a eleição. Mas ela não é total. Na verdade, os domicílios brasileiros têm mais televisão do que geladeira em casa. E durante a pandemia, nós encontramos a dificuldade de crianças e de adolescentes em estudarem para o Enem, para as escolas, por dificuldades de acesso. Então, apenas 9% da população brasileira fez home office, teve condições de fazer. Claro, de que números nós estamos falando? Hoje ainda, a rádio e a televisão são importantes. Outro dado que é importante, Joel, é o seguinte: não é verdade que o presidente da República se ausentou do processo eleitoral e ele já pensa em abandonar a ideia de construir um partido e migrar para outro, ou voltar para o partido dele anterior. O fato é que ele está presente com o seu discurso para as campanhas eleitorais, tentando construir narrativas, né? Agora, o debate ainda vai começar, o debate com a emenda constitucional 107 de 2020, que adiou o processo eleitoral por conta da pandemia. Então, nós vamos começar a propaganda eleitoral a partir na rádio e televisão a partir do dia 9, né, dia 26 agora de setembro, que vão registrar candidaturas, está autorizado o pedido de voto nas ruas, nas redes sociais. Então, o jogo ainda a ser jogado, é um debate ainda a ser construído. Agora, também gostaria de falar das redes sociais. As redes sociais devem ter um compromisso com a preservação do espaço democrático. E isso é uma preocupação aqui e no mundo inteiro, né, nos Estados Unidos, na Europa. Por isso que está se criando algumas regras para tentar conter esse avanço. Porque as pessoas ficam presas nas redes sociais, isso é importante, isso aí não sou eu que estou falando, isso é você, qualquer estudioso de internet hoje vê isso. As pessoas ficam presas na internet, nas redes sociais, nos discursos mais veementes radicais. Um assunto mediano, uma postura mediana não interessa. Então, a radicalização que chama atenção e prende você a isso. Isso é financiado, as empresas financiam esse discurso mais severo, né? Isso cria redes, tem os tais algoritmos, e as redes nem sempre são abertas. A gente não sabe dados importantes do WhatsApp, de como processa isso, como se constitui essas redes. A jornalista Patrícia Campos Mello tentando levantar essas informações, tem um trabalho dela ótimo, publicado recentemente. Enfim, nós estamos num universo novo, nós precisamos compreender. A legislação eleitoral prevê algumas medidas, mas elas são insuficientes se não tiver educação e apoio das próprias plataformas para coibir isso. E não é isso que nós temos assistido até agora, né? Quando se permite, veja só, para terminar minha intervenção, quando se permite uma plataforma importante que se permita um app que você possa envelhecer as pessoas ou rejuvenescê-las, e com isso copiar todos os dados das pessoas, você colocar isso dentro da sua plataforma, você está cedendo os seus dados e os dados dos seus amigos. Isso é perigoso. E esses dados vão ser trabalhados, né? Eles vão conseguir fazer, direcionar propaganda eleitoral, propaganda comercial, propaganda de qualquer coisa, para interferir na sua opinião, né? Então, isso precisa ter clareza das pessoas. Isso a gente não tem e esses controles não são feitos. Preocupa, mas nós temos que estar vigilantes.
Igor, o Hélio falou que o presidente da República está tentando construir uma narrativa. Você acha que essa narrativa que ele está tentando construir no país neste momento pode influenciar as eleições municipais?
Certamente, né? Aquilo que o presidente fala tem muita repercussão, muitas vezes, infelizmente, né? Então, esse descrédito agora, por exemplo, em relação à questão da vacina, a campanha desse ano, a campanha de vacinação infantil, não conseguiu ali os patamares esperados de imunização, né? Então, não dá para dizer que tem diretamente, que é motivado pela fala do presidente, mas está em sintonia com isso que ele está falando, que é de que a vacina não deve ser obrigatória, ninguém deve ser obrigado a tomar vacina. Então, esse tipo de comportamento é bastante perturbador, né? Enfim, para não entrar aqui no peso jurídico e na responsabilidade que implica uma declaração desse tipo. Eu acho que certamente isso vai ter influência nas eleições municipais, sim. Apesar de não ter um partido formalizado, mas a gente já vê candidatos sinalizando, né, essa aproximação ou buscando aproximação com o presidente em eventos públicos, ou se aproximando até no tom, às vezes, de como ele se coloca publicamente, na fala ali, numa fala mais personalista, numa fala mais contundente, né, vamos dizer assim. Então, tem, acho que, uma influência bastante direta, assim, de quem vai se aliar ao Bolsonaro, quem não vai se aliar, quem vai
se... Então, veremos uma disputa ideológica, como aconteceu em 2018.
Tende a ter essa polarização, ainda que no município isso um pouco menos do que para os cargos federais, porque o município, a gente sabe que tem um efeito direto ali sobre a vida das pessoas. Então, eu acho que as pessoas vão conseguir avaliar melhor o impacto da atuação dos prefeitos e os vereadores atuais para tomar sua decisão na hora da eleição, mas, sem dúvida, isso vai também ser importante, se você é a favor ou contra o bolsonarismo ou o próprio presidente em si, né? É isso, é um personagem super importante para essa eleição, sim.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o advogado Hélio Silveira e o assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo, o Igor Pantoja, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Foi meio de repente, meio sem o governo federal querer, mas a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor. Há cerca de 2 anos, eu comemorei aqui no Olhar da Cidadania a aprovação dessa lei, apelidada de LGPD, E somente agora, pelo fato do Senado rejeitar uma medida provisória que pela segunda vez adiava o início da vigência da lei, ela passa a valer plenamente. Mas por que a LGPD é importante? Basicamente por dois motivos. Primeiro, porque se volta a proteger as pessoas, a privacidade das pessoas, o direito das pessoas sobre os seus dados pessoais. Segundo, porque ao regulamentar a proteção de dados pessoais, a legislação brasileira dá segurança também àquelas empresas que desejam realizar negócios legais a partir da utilização dos dados pessoais alheios. A lei, portanto, protege o indivíduo e, ao mesmo tempo, possibilita que o grande mercado dos dados pessoais se instale no Brasil, mantenha-se no Brasil, realize investimentos no Brasil. Hoje, empresas entre as que mais crescem e que mais produzem lucros no mundo atuam no mercado de dados pessoais. Armazenam dados sobre nosso comportamento, nossos bens, nossa identificação pessoal, nosso padrão de consumo, etc. Dizem que a cada ano, os dados colhidos nas redes sociais ou a partir de equipamentos que todos nós usamos, como telefones celulares e relógios para a prática de exercícios físicos, correspondem a todos os dados armazenados a nosso respeito em toda a história anterior da humanidade. E esse aumento é constante, não para. Além de armazenar os dados, as empresas tratam esses dados, cruzam as informações e realizam inferências sobre cada um de nós. Inferências que possibilitam desde o aumento de vendas de um determinado produto ou o impulsionamento de notícias e mensagens até o estímulo ao que devamos ler, escutar e assistir ou com quem devamos fazer contato nas redes sociais por afinidades identificadas a partir da utilização de algoritmos matemáticos. A lei cria regras para que todo esse movimento aconteça com preservação do direito que temos de livremente dispor de nossos dados pessoais. Alguns exemplos. Passamos a ter o direito de ser informados a respeito do uso de nossos dados e temos o direito de recusarmos-nos a ceder os dados para esse uso. As empresas de dados passam a ter o dever de adotar processos que assegurem a privacidade, isso é, a segurança contra o vazamento dos dados pessoais que elas manipulam. As pessoas passam a ter o direito, em determinadas situações, à anonimização de seus dados e até mesmo que esses dados sejam corrigidos e apagados, esquecidos, quando for de seu interesse. As empresas que usam dados pessoais passam a ter grandes responsabilidades sobre estes e passam a responder às autoridades pelo uso indevido ou abusivo, além de se submeter à fiscalização estatal. Também o poder público, ao utilizar-se de nossos dados pessoais, terá que observar condicionamentos e restrições. Esse é o novo ambiente jurídico criado a partir de agora com a vigência da LGPD. Muitos dizem que os dados estão para a economia do século XXI como o petróleo esteve para a economia do século XX. Creio que não há exagero nessa comparação e que justamente por esse motivo é absolutamente essencial que o direito regulamente a atuação das empresas, tendo em vista o interesse público na preservação deste novo direito fundamental. O direito à proteção de dados pessoais. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana. Nós continuamos nossa conversa sobre as eleições na pandemia com o advogado Hélio Silveira e o assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo, Igor Pantoja. A participação de eleitores com 16 e 17 anos de idade no pleito municipal de novembro será a menor em uma eleição brasileira desde 1990, após o voto facultativo ser instituído na Constituição de 1988. Os dados foram levantados pelo jornal O Globo a partir de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral. Com essa queda da participação dos jovens, pode afetar as eleições? Abre espaço para, no futuro, a adesão dos jovens ser menor nas eleições? Como nós vamos manter nossa democracia com a ausência das novas gerações, Igor?
Pergunta nada trivial, acho que tem um desafio imenso a ser resolvido, ou pelo menos equacionado, aí, que é essa participação da juventude na política, né? Então tem gente que pesquisa isso já há algum tempo, não é um fenômeno tão recente, acho que não é dessa eleição, essa eleição tem o menor número, como você falou, mas eu acho que não é um fenômeno de agora, de 1, 2 anos, isso já vem de algum tempo. Ainda que tenha 2013, por exemplo, tenha sido um momento em que a juventude foi bastante protagonista ali nas ruas e tal, mas o engajamento com partidos políticos, com o voto, com os meios tradicionais, vamos dizer assim, de participação, ele vem caindo já há algum tempo.
Na campanha que vocês estão realizando da Nossa São Paulo para motivar as pessoas a votarem, mostrando a importância da eleição municipal, vocês estavam prevendo isso, essa queda desse número de jovens? E mais, vocês pensaram em motivar esse jovem da importância dessas eleições?
A campanha, ela começou, na verdade, visando a garantir a realização das eleições esse ano e a ampla participação da população com toda a segurança sanitária e também com a preocupação de como essas campanhas iam ser realizadas num contexto de pandemia. Então, era uma preocupação mais, vamos dizer assim, com a institucionalidade da eleição. Agora que a gente conseguiu, né, que fosse aprovada a emenda constitucional que garante a realização das eleições ainda esse ano, sem extensão dos mandatos, que era a principal preocupação, a gente está direcionando exatamente para tentar essa aproximação com esses segmentos da população. Claro que os jovens certamente são um alvo importante para a gente, mas também tem um temor de que o abstencionismo em geral cresça nessa eleição. Então a gente quer fazer um chamado à participação e ao engajamento do eleitor no processo eleitoral. O direcionamento para o jovem, certamente, isso vai ser trabalhado em uma comunicação, mas combater o abstencionismo, sobretudo, é o nosso maior objetivo agora.
Hélio, eu quero ouvir você sobre esse cenário. Você teme um número grande de abstenção? E como a ausência dos jovens pode comprometer a legitimidade de uma eleição municipal?
Eu vejo ao contrário. Eu vejo, na minha atividade como advogado, o desejo de participação de muita juventude, através de entidades, através de mandatos coletivos, através de plataformas, através de um debate muito intenso que a gente tem visto, todo mundo preocupado com as eleições. Eu acho que o movimento de junho de 2013 para cá, ele ainda não foi bem avaliado do ponto de vista da sua origem e das suas consequências na democracia brasileira. Mas talvez tenha sido isso, uma certa criação de um certo afastamento do processo político, né? Ao invés de você aprofundar, se afastar. Mas eu tenho visto em contraposição esse desejo de participação da juventude, uma preocupação, porque sem o campo da política, sem a atuação política, evidentemente é muito difícil você vai permitir situações bizarras, você vai permitir coisas absurdas acontecerem para a população não só brasileira, mas mundial. Quanto à segurança das eleições, é preciso fazer uma campanha para dizer o seguinte: olhe, a Justiça Eleitoral está capacitada para fazer as eleições, né? O voto será feito com segurança. Eu até diria aqui, em tom de provocação, que a Justiça Eleitoral vai organizar as filas melhor do que uma instituição bancária que pagou lá o auxílio emergencial. As filas da Justiça Eleitoral serão organizadas, o horário de votação está ampliado, tirou-se a necessidade de biometria, então essa segurança vai ser dada. Assim como é segura a urna eletrônica, né? Muito ataque tem a urna eletrônica, ela está em funcionamento há 20 anos, não temos questionamentos nesse período do resultado das eleições. Eleições acontecem com alternância, inclusive, de poder, né? Então, de correntes ideológicas no exercício do poder. Então, as eleições devem acontecer, elas já foram adiadas para uma fase mais segura, ouvidos cientistas, médicos, biólogos. Então, tudo isso para consolidar um processo democrático. Então, é preciso convidar as pessoas a participarem cada vez mais. E o voto é essencial. O voto no Brasil é obrigatório. E eu sou defensor do voto obrigatório. Eu acho que o grande problema das algumas democracias pelo mundo é que o fato do voto não ser obrigatório, né? Fosse obrigatório nos Estados Unidos, fosse obrigatório, né, em alguns países da Europa, você não teria a radicalização de discurso vindo como veio, tá certo? Então, é um dever cívico que as pessoas devem aproveitar como um direito. né? Um dever que se transforma num direito fundamental para o aprimoramento democrático.
Eu acho que essa informação que você deu, da justiça eleitoral garantir a segurança do eleitor, é importante. Mas eu quero voltar numa fase anterior. Como motivar o eleitor a ir? Já que a gente vê um processo de criminalização da política, começada lá atrás pela Lava Jato. Como motivar esse eleitor?
O próprio inconformismo com a condução do processo, como foi combatida a pandemia, ela pode ser um motivador. Isso vai depender efetivamente da nossa capacidade de fazer propaganda eleitoral, da capacidade de debate nesse período. É algo que vai começar ainda, né? Por isso que eu me refiro ao dado do Globo, por não conhecer. Esse dado do Globo, pesquisa, é feita num retrato de um momento, mas no calor do debate, no calor das alternativas, na perspectiva de alternativas que possam aparecer, isso é um fator de motivação.
Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Christian, os afetos estão comprometidos, né, durante essa pandemia. Muitas relações afetivas terminaram e outras estão comprometidas. Como enfrentar essa situação?
Olhando para a situação de pandemia como uma longa viagem, né? Acho que cada um vai ter uma forma de se colocar nessa viagem. Alguns vão ficar perguntando quando ela termina, outros vão apreciar o seu tempo próprio, outros vão experimentar isso como um parênteses na vida para refletir sobre o seu passado, para tirar coisas do baú, para olhar de uma outra perspectiva para o futuro, né? E a tarefa fundamental aí, a pergunta que seria importante fazer é: que tipo de partilha social de afetos você vai propor? Você vai individualizar seus afetos, vai embaixo do cobertor, vai se fechar numa experiência de medo daquilo que vem de fora e daquilo que aparece desde dentro, ou você vai abrir a janela, olhar para aqueles que estão sofrendo, como você, mais que você, menos que você, se engajar em tarefas de solidariedade ativa, se engajar em projetos de reinvenção de mundos possíveis. Porque, afinal, essa interrupção, essa pausa, ela inspira a gente a possibilidade de mudar. Se a gente mudou uma vez para essa nova forma de vida, por que não poderíamos mudar a outra e assim por diante?
Falando em temor, o grande temor nos dias de hoje está na mudança. É muito difícil mudar seu paradigma. Nessa situação, que não é uma situação normal, que todo mundo está vivendo, como mudar o paradigma?
A mudança é algo que depende de uma certa convicção, de uma certa expectativa sobre o passado e sobre o futuro. Né? E quando a gente sofre, quando a gente é tomado por uma experiência de imprevisibilidade e traumática, que talvez como essa que estamos enfrentando, é uma espécie de mudança forçada, é uma espécie de mudança imposta. Muitos vão reagir a isso dizendo assim: eu quero menos mudança, eu quero voltar para onde eu vim, eu quero que a vida recomece ali onde ela parou. Outros vão tomar um caminho diferente e dizer assim: olha, mas então é possível que eu possa escolher o destino do que fizeram comigo? A velha pergunta sartriana: eu posso fazer outra coisa com o que fizeram comigo? É isso que abre a gente a pensar em outro paradigma, né? Vamos lembrar, esse conceito vem lá da filosofia da ciência, do Thomas Kuhn, e que diz respeito ao momento em que nossa ciência normal ela não consegue mais enfrentar certos problemas tidos então como legítimos. A mudança de paradigma começa, vamos reter essa lição, pelo reconhecimento de novos problemas, de novas perguntas, mais do que pela adesão a novas respostas.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunk, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Em todo o país, as eleições municipais caminham para um número recorde de campanhas para vereador no estilo de candidaturas coletivas, quando um grupo faz a campanha em conjunto e, se for eleito, assume coletivamente a cadeira proposta, que se tornou popular nas eleições de 2016, com a bancada ativista, que reuniu vereadores do PSOL e da Rede. Como você vê essa iniciativa, Hélio?
Positiva, uma forma de participação, mas ainda há muita dúvida, muita incerteza quanto à sua implementação de fato. Acho que é um motivador, um processo de participação das pessoas, vejo como dado positivo, mas é preciso ter, quem participa dessas atividades deve ter certeza, deve ter claro de que o mandato, as cadeiras são uma só e que é preciso tomar cuidado com a pulverização ainda maior do processo.
É importante lembrar que ela está fora das previsões legais e das regras do Tribunal Superior Eleitoral. O modelo de mandato coletivo pode trazer novos ares na política brasileira, Igor?
Eu acho que vem trazendo, né? Pelo menos pelo que a gente tem visto em algumas assembleias legislativas e câmaras de vereadores que têm exemplos, né, de mandatos coletivos. Uma garantia maior daquilo que o mandato dos legislativos deveria fazer, que é o diálogo com a população, que é a prestação de contas, né, daquilo que o gabinete faz. Então, o que eu quero dizer? Você tem ali, num mandato que teria uma pessoa, você tem ali 6 co-deputados ou co-vereadores, como seja chamado, isso aumenta muito a capilaridade dessa representação, eu acho. Então, muito, né, sendo muito rasteiro aqui nessa análise, mas eu acho que você consegue chegar e dialogar com mais gente. Internamente, eu acho que é muito mais complexo você lidar com isso, internamente é o mandato. Certamente, não é fácil chegar a consensos ali de posições que o mandato precisa ter. Então, isso é um desafio para quem está ali inserido diretamente. Mas olhando como, né, o diálogo com a sociedade civil, por exemplo, isso se amplia bastante. Então, a gente sempre, né, como Região São Paulo, sempre está em diálogo com o legislativo e esses mandatos coletivos muitas vezes são mais abertos, tem uma cultura já de transparência maior, que é o que falta bastante ao nosso legislativo, por isso ele é tão mal avaliado, né? A pesquisa que a gente faz anual sempre tem apontado que a Câmara de Vereadores é ali uma das instituições com menor confiança da população. Então, isso é um
desafio. Pode ser um caminho para motivar o jovem a participar da política?
Eu acho que sim, na medida em que esses mandatos estão mais próximos da população e das demandas locais, muitas vezes, não no sentido clientelista, mas no sentido de ter maior capacidade mesmo de atuação territorial, entendeu? Do corpo a corpo ali. E ter a capacidade também de colocar para dentro de mandatos pessoas que, se fossem sozinhas, não conseguiriam chegar lá. Então, a gente tem vários mandatos, por exemplo, de pessoas de origem periférica, candidaturas com maioria, ou pelo menos metade dos co-vereadores ou deputados ali negros. Então, é uma maneira, sim, de trazer novos ares e complexificar o ambiente político, entendeu? Dar uma bagunçada ali que pode ser boa.
Hélio, eu gostaria de ouvir se esse modelo de mandato coletivo pode trazer novos ares para a política. Você acredita que ele é um modelo que deve ser encorajado?
Eu quero dizer o seguinte, eu fui assessor de um vereador na cidade de São Paulo que muito me orgulha, né? Numa perspectiva de que os assessores ali, todos eles tinham uma pauta e alguns tinham uma representatividade, pertenciam a movimentos e a gente conseguia congregar no discurso do vereador. Né? Essa questão do mandato coletivo, essa que é importante, que pode sim permitir uma renovação, o que ela quer dizer, na verdade, é com a baixa representatividade que o vereador e os gabinetes passam a ter. Veja, os gabinetes, e isso é um dado da imprensa, é um dado que está sendo investigado. Muitos gabinetes se transformaram em fontes de renda, são da rachadinha, né? Então, você bota o assessor ali apenas para fazer caixa. Né? Isso que está sob investigação. Né? Você usa um servidor público para você se apropriar desse dinheiro ao invés de criar canais de comunicação de representatividade com a população. Né? Então, na medida que a juventude, especialmente, e os movimentos sociais se organizam e falam, nós vamos fazer aqui o jogo eleitoral, a disputa eleitoral também é bruta, não é um jogo fácil. Né? Então, eles se organizam, se congregam e falam, nós vamos disputar uma cadeira para ter essas pautas, para levar essas pautas, isso é muito importante, porque aí, através dos mandatos coletivos, você traz pautas de sexuais, pautas avançadas, pautas que são meio ambiente, pautas que alteram ali aquele cenário de conformismo, muitas vezes dados, por aquele mandatário que só está ali para, de alguma maneira, entre nós, deixar os cargos, se apropriar desse valor. Tem gente que passa 27 anos fazendo isso. É terrível.
Esse é um exemplo de que os partidos tradicionais já não refletem os anseios da população. Nós precisamos de uma reforma política.
Reforma política é um sentido muito amplo, sem partidos políticos. Na história da democracia não se inventou nada que possa substituir os partidos políticos ainda. Né? Pode ser que surja. Né? Mas às vezes que quiseram substituir os partidos políticos, as experiências no mundo não foram boas. Né? Vide o fascismo na Itália com Mussolini. Então, é preciso de uma reforma política. Eu acho que, por exemplo, a lei eleitoral hoje no Brasil, ela já não fecha mais. Né? É uma lei que foi criada em 97, tentando ser uma lei definitiva para as eleições. Mas já está no momento de a gente fazer uma revisão, especialmente por conta da interferência do processo das redes sociais no processo eleitoral. A gente está tentando enxugar gelo. A gente não consegue correr atrás do que pode ser feito. E quando ela estiver pronta, também não vai porque a tecnologia avança e nós vamos sempre estar perseguindo. É sempre um processo em construção. Mas a reforma política é fundamental. Veja só, diria mais para você, Joel, e até dialogando com o Igor. Reforma política nunca fica pronta. Né? Nós nunca temos um modelo acabado. Né? Eu tenho textos de reforma política do Império. Eu tenho textos de reforma política da Primeira República. Campos Salles tem um trabalho sobre reforma política. E ele, que era um representante da política do café com leite da República Velha, ele falava sobre reforma política. Né? Se fez uma revolução no Brasil para tentar a reforma política, que foi a Revolução de 30. Em 64, se falava em reforma política. Foi Castelo Branco que baixou o Código Eleitoral para dar, que ainda está em vigor, para tentar organizar a atuação política. Então, esse é um processo. A sociedade vai amadurecendo e nós vamos desenvolvendo mecanismos.
Do ponto de vista do ideal, Hélio, só para, antes de passar, ouvir o Igor, que mudanças você poderia sugerir, levando em consideração as redes sociais e as distorções que aconteceram em eleições passadas?
Um fórum permanente de diálogo e de atuação com as plataformas. Nós não vamos conseguir fazer nada em termos de legislação sem apoio das plataformas. É preciso que o TSE tenha um gabinete formado, um grupo formado com as plataformas, para que a gente possa visualizar. Veja, nas eleições de 2016, o Facebook foi muito importante nos Estados Unidos, através da Cambridge Analytica, também na questão do Brexit. Todo mundo aqui no Brasil se preocupou com o Facebook. E para onde correu o negócio? Para o WhatsApp. E hoje a gente corre atrás do WhatsApp, aonde que vai estar no próximo? Falam aí em deepfake, em outras salas, que eu nem sei o nome. Tem uma sala, tem uns fóruns de discussões, que as pessoas têm até a pavor de entrar nesses fóruns de discussões. Então, sem um apoio fundamental das plataformas, criando uma nova forma de atuação, a gente vai sempre estar correndo atrás de criar mecanismos para tentar coibir. Investigar o que aconteceu.
Ô Igor, eu queria ouvir, nesse cenário, que mudanças seriam importantes para que as eleições municipais sejam republicanas?
Na campanha Eleições Seguras, que a gente lançou e que ainda está em andamento, com cerca de 30, enfim, tem mais de 40 entidades que apoiam e 10 entidades que assinam ali a campanha, tem essa preocupação de pensar como que seria a campanha sem o corpo a corpo nesse contexto de pandemia. Tem algumas medidas ali que são apontadas, não são aprofundadas, claro, isso caberia àqueles que, de fato, lidam com esse tema, a justiça eleitoral, como viabilizar, mas que fala muito de estímulo à campanha eleitoral em meios alternativos, principalmente na internet, né, promoção eventual de debates online, não sei, eu acho que tem um espaço que é, e aí tem que ver a questão também legal disso, mas de como que a justiça eleitoral também pode, a partir de parcerias, fazer também, criar espaços democráticos na internet também, entendeu? Eu acho que isso existe muito pouco, tem essa oportunidade para pensar isso, né, agora, nesse contexto de pandemia. Eu acho que o TSE, na verdade, está cheio de demandas muito práticas ali de como realizar as eleições, conseguir o material, conseguir mesários, está fazendo campanha para mesários, voluntários. Essa interlocução com a sociedade civil que o TSE vem fazendo, ainda que tenha algumas limitações, mas já é um sinal de uma abertura interessante, assim, né? Desde que o ministro Barroso assumiu, têm sido feitas algumas audiências públicas, algumas consultas. Então, seria muito interessante se conseguisse esse diálogo, ampliar esse diálogo envolvendo as plataformas virtuais, como o Hélio mencionou, exatamente para criar espaços de debate público republicanos na internet e não seja só um ambiente de difamação, de campanhas de ódio, né, e fake news, etc.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. de Nova York as informações.
O Dia Internacional da Alfabetização desse ano tem como tema o ensino e o aprendizado durante e depois da crise de Covid-19. Nesse 8 de setembro, a data ressalta o papel de educadores e das mudanças didáticas ocorridas nesse período para ensinar jovens e adultos a ler e escrever. A crise recente tem servido de lembrete da lacuna entre o discurso e a realidade, uma situação que já existia antes da crise e que afetava de forma negativa o aprendizado de jovens e adultos com níveis baixos ou inexistentes de noções de leitura e escrita. Durante a pandemia, em muitos países, a maioria dos programas de alfabetização de adultos foi suspensa dos planos de educação e resposta à crise. De acordo com os países, apenas alguns poucos cursos continuaram de forma virtual, através da TV e do rádio ou em espaços ao ar livre. O impacto da Covid-19 sobre jovens e adultos e educadores dos cursos de alfabetização e que lições foram aprendidas são alguns dos pontos analisados. Nesse Dia Internacional da Alfabetização, os organizadores também estudam como melhor posicionar o aprendizado de jovens e adultos em cursos de alfabetização em respostas nacionais e globais e estratégias de reconstrução. A data também explora como o Dia Internacional 2020 pode fornecer uma oportunidade sobre pedagogias inovadoras e metodologias de ensino para enfrentar a pandemia. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos.
Direitos humanos são direitos de todos.
Voltamos a conversar sobre as eleições da pandemia com o advogado Hélio Silveira e o assessor de mobilização da Rede Nós São Paulo, Igor Pantoja. As eleições desse ano apresentam diversas limitações para a propaganda eleitoral. Com a impossibilidade de promover comícios, encontros sociais devido ao isolamento, todos esses fatores se alinham ao fato de que 70 milhões de brasileiros têm acesso precário ou nenhum à internet, de acordo com o levantamento realizado pela Folha de São Paulo. Cria-se, então, uma barreira adicional para as articulações partidárias e para a comunicação com o eleitorado. Este cenário pode dificultar que candidatos com pautas voltadas para a diversidade sejam eleitos? Ô, Igor?
Esse desafio de como chegar ao eleitor pelos meios virtuais, né, em meio a essa pandemia, é uma das preocupações da campanha também que a gente trabalhou. Então, essas medidas que eu tinha dado de exemplo, de criação de ambientes virtuais, por exemplo, para debate, de criação mesmo de espaços ali mais equânimes, talvez, de publicidade eleitoral na internet, nos diferentes meios que a internet possibilita, eu acho que tem um limite muito claro, que é o que a gente viu agora, por exemplo, com quem pode trabalhar em casa, quem conseguiu fazer home office, quem conseguiu acessar a educação por meio, né, do celular ou do computador, as dificuldades que a gente tem visto. Por trás disso, sempre a questão da desigualdade, né? Então, você perguntou sobre diversidade, eu estou falando de desigualdade. Eu acho que são duas questões bastante distintas, mas que, nesse sentido, dialogam e se dificultam. A desigualdade dificulta a possibilidade de você ter uma maior diversidade, talvez, na campanha eleitoral. É difícil, acho que tem um desafio grande por conta dessa questão da virtualidade. Enfim, eu acho que a justiça eleitoral está ali também para tentar ajudar e equacionar isso, mas, de fato, com o acesso precário que a gente sabe que existe nas periferias urbanas e principalmente nas cidades interior do país, na Amazônia, por exemplo, isso é muito complicado da gente ver se concretizando.
Hélio, você citou no bloco anterior, a comunicação de massa pelo rádio e a TV ainda tem o poder de decidir uma eleição municipal?
97% das casas brasileiras tem televisão, tem geladeira, há mais televisão do que geladeira nas casas, né? Então, é um espaço importante e a lei ainda prevê. Embora eu ache também o seguinte, nós vamos ter campanha de rua, né? Alguma mobilização na rua vai acontecer, né? Especialmente porque nós estamos falando de cidades no interior do Brasil, em que é fundamental aquele encontro, aquela passagem, as carreatas estão permitidas, né? Então você vai ter aí uma atividade ainda de rua que possa vá chamar a atenção das pessoas a participar do processo eleitoral. Mas há um detalhe importante também que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte: a imprensa tem um papel fundamental nesse instante. É preciso que as rádios e as televisões promovam debates, chame debates eleitorais, né? Através dele você, porque o debate ele não vai estar sem a máscara da alguma máscara sempre tem, mas está sem aquele suporte dado pelos marqueteiros, pela propaganda eleitoral, né? Então é o candidato exposto um ao outro ali para debater, e os debates podem ser feitos para o campo majoritário, para os prefeitos, e também para o proporcional, para os vereadores. Também quem vai defender a ideia de um mandato coletivo pode lá mandar alguém de uma bancada dessas, ativistas, etc., a participar desse processo, né? Então, é fundamental, nesse período, que se promovam debates eleitorais, né? Isso vai fazer com que nós tenhamos aí uma ampliação desse espaço.
Tenho só mais 5 minutos de programa, eu gostaria das conclusões finais do Hélio e do Igor a respeito das eleições municipais. O que de mais importante, Igor, você gostaria de deixar registrado no programa de hoje a respeito das eleições municipais?
Tentando representar um pouco aqui daquilo que a campanha Eleições Seguras tenta transmitir, a gente tem que pensar como, né, fortalecer e defender a democracia, ainda que num contexto complicado como que a gente está vivendo. Eu acho que de maneira mais direta com quem vai participar, com o eleitor, com os candidatos também, que possam estar nos ouvindo, mas eu acho que é esse compromisso que a gente tem que ter com a questão das desigualdades no Brasil, né? Mais uma vez a gente viu que o número de mortes foi diretamente relacionado com as pessoas que vivem em condições mais precárias de moradia, que tiveram que sair para trabalhar nas ruas, mesmo numa situação de pandemia, tiveram que se expor ali a riscos, entregando alimentos, vendendo seus produtos quando possível. Então a gente sabe que os efeitos da pandemia foram muito desigualmente distribuídos. Então acho que essa questão da desigualdade, ela permeia todo esse contexto, inclusive das eleições, né? Então buscar candidatos que tenham compromisso com esse tema, entender o quanto que a maior parte da população, na verdade, é quem vem sofrendo mais os efeitos, né? Não exatamente uma elite. Então, acho que tem essa busca de reverter esse cenário. Talvez isso possa ser um estímulo para o jovem, que geralmente é quem é mais inconformado com as coisas, né? Então, para tentar mudar o cenário, aquilo que a gente tem visto de negativo, eu acho que só, de fato, as eleições é que podem fazer isso. Então, está aí uma oportunidade para a gente se engajar nesse processo. Queria te agradecer o convite, falar da campanha Eleições Seguras, está na internet, eleiçõesseguras.org. Tem ali um conjunto de propostas para esse contexto, e acho que era isso. Obrigado.
Hélio, suas conclusões finais, o que mais importante você gostaria de deixar registrado, que você não falou, ou ressaltar a respeito das eleições municipais que devem acontecer em novembro?
Primeiro, eu queria agradecer também a participação, o convite para participar desse evento. Queria dizer que a OAB também gostaria de apoiar a iniciativa da campanha Segura, Conte Conosco. Eu queria dizer o seguinte, Joel, eu cresci durante a ditadura militar. Eu entrei na universidade no seu finalzinho e com a edição da nova Constituição, com a promulgação da nova Constituição Federal. Foi uma batalha, né, que já vai aí 32 anos, e a gente batalhando, lutando por um país melhor. Talvez a minha geração, que está passando, e a do Igor está chegando, está vindo aí atrás, talvez a minha geração, eu me sinto um pouco frustrado. Talvez eu não tenha, né, a minha geração não conseguiu entregar um país melhor, talvez um país melhor, mas não tanto quanto gostaríamos que fosse, tivesse situação hoje no Brasil. Quero dizer o seguinte: a geração que vem aí pela frente tem aí um desafio, que é a geração da minha filha, tem um desafio muito grande, que essa crise econômica que se abateu por conta da pandemia vai pesar sobre essa geração. Né? Nós, e além disso, nós estamos durante uma emergência ambiental. A gente não sabe o que será esse mundo daqui a 20, 30 anos. Então, eu diria, participe nas eleições, participe do processo político. Isso é fundamental. Se vocês têm, tá sob o peso da geração que se aproxima aí, a transformação desse mundo em um mundo melhor. Exerça a sua cidadania, participe do processo eleitoral. Esse é o que eu pediria para a moçada, para os estudantes da USP, que talvez eventualmente estejam ouvindo o programa, que participem do processo e está na mão de vocês. Lamento que a gente não tenha conseguido um país melhor, mas vocês podem fazer do mundo um mundo melhor. Dizia Gandhi, seja a mudança que você quer para o mundo.
No programa de hoje, reunimos duas gerações para falar sobre as eleições na pandemia. Eu agradeço as participações do advogado Hélio Silveira e do assessor de mobilização da rede Nossa São Paulo, Igor Pantoja. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Em setembro, o Observatório deu início a uma sua nova campanha, Observatório em Movimento. Dessa vez, vamos apresentar ao nosso público informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor neste período. Tire suas dúvidas, participe, pergunte deste novo projeto do Observatório. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatorioterceiro.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Democracia que me engana, na gana que tenho dela, cigana ela se revela e eu. Democracia que anda nua, atua quando me ouço, amua quando repouso. O demo, 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 meu amigo, é a democracia. Democracia me abraça, com tua graça me tira, disfarça essa covardia e o... Democracia não me fere, e mira aqui no meio, atira no meu receio. É a democracia, o demo, 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 menino, é a democracia. Democracia que escorrega, na regra não se pendura, na trégua não se segura, iô. Democracia, pois, me fere e atira-me bem no meio daquilo que eu mais receio. Demo, 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 é a democracia. O demo, 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 menino, é a democracia.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.